Blog Talk Radio.
I believe.
Bendito Pai, em nome de Jesus, que glorificamos por mais esta noite. Podemos estar
Bom, para um,
na
para um,
igreja.
bom. Yeah!
Bendito Pai, em nome de Jesus, que glorificamos mais esta noite. Podemos estar vigiando juntamente o teu povo, em prol da tua glória. Podemos estar aqui, subindo mais uns degraus, rumo à tua graça completa para a nossa vida, Senhor. Intercedemos nesta hora que todas as forças das trevas sejam repreendidas em nome do teu Filho, Jesus Cristo, Yeshua. E que possamos todos nós receber a tua porção, o teu maná, possamos aprender um pouco mais o teu Espírito. Pedimos que nos faças, Senhor, diminuir a todos. Que seja o teu Espírito Santo, Senhor, edificar a tua igreja. Cada um venha encontrar aqui o maná que necessita, a direção, as respostas que está buscando. E que amanhã seja um dia que possa afirmar que tu estiveste presente e que tu trouxeste o teu mantimento para o teu povo. Glorifica o nome do teu Filho, que é digno de toda a honra e glória. É a nossa oração, pedindo-te a tua graça, que ela nos baixe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Saudamos os amados ouvintes, com a graça e a paz do Senhor, que nós possamos ter um programa abençoado e que cada um de nós possa reter aquilo que for bom para as nossas vidas. Bom, o tema de hoje é sobre a matrix nestiniana. O que seria isso? Né? Então, nós vamos debater um pouco sobre isso hoje. Mas antes de entrarmos em maiores detalhes sobre o tema, vamos adorar a Deus com alguns louvores.
batiza-me com fogo e faz-me fluir. Não há outro como tu, Jesus. Yeah. Ninguém mais me toca como tu, Jesus.
Simplesmente a ti me achego. Que as maravilhas maravilhas, que as maravilhas que tens operado se encontram aqui. Prometemos dar a Ele toda a glória. Vamos cantar a Ti.
Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bom, como já foi falado logo no início, o tema do programa de hoje é sobre a matrix nestliana. Então, José, o que, que seria, por que, que hoje o tema foi escolhido esse, sobre a matrix? O que é uma matrix?
Uma matrix é, em poucas palavras, uma rede que nos envolve, envolve o ser humano, envolve os cristãos. É uma teia que foi construída contra tudo aquilo que é puro, contra tudo aquilo que Jesus representa neste mundo, e que hoje em dia essa matrix, essa teia, é constituída por todo tipo de enganos, de mentiras, de seduções, que leva o ser humano em geral e mais concretamente o povo de Deus, o povo que deseja seguir Jesus Cristo, a se desviar daquilo que Deus traçou para a nossa existência como filhos de Deus, como pessoas que Ele escolheu para se revelar. A matrix peleja de todas as formas e em todos os sentidos para que nós não alcancemos o prémio da soberana vocação. E, infelizmente, tem que se dizer que há uma grande maioria dos cristãos, para não falar já do mundo inteiro, não é? Mas até mesmo aqueles que um dia decidiram convidar Jesus a tomar conta da vida deles, é uma grande maioria desse povo que está perdido no caminho, que se enfia por atalhos, entra por portas erradas, toma decisões erradas, precisamente como diz o versículo, porque falta o conhecimento, falta-lhe o conhecimento, falta-lhe a instrução certa de como caminhar na direção certa. Então, em poucas palavras, digamos que a matrix é uma teia de aranha. Tem sido construída pelo nosso inimigo, o adversário de Deus, e todos aqueles que estão do lado dele, que tem sido ao longo dos séculos construída e implementada, e que hoje importa mais do que nunca discernir e desfazer na vida de cada seguidor de Cristo.
E, então, no caso, essa matrix nestliana está relacionada, então, com já os temas que nós já abordamos nos outros programas, ok? Nesse sentido, o que, que a gente pode entender sobre isso?
Se a matrix é uma teia espiritual, é uma teia, um resumo, apenas a mentiras, digamos que é um conjunto de circunstâncias que foram sendo traçadas ao longo do tempo para fazermos cair naquilo que nós estamos hoje, numa existência materialista, numa existência muito, muito pobre em termos de espírito, muito, muito difícil de suportar para aqueles que têm fome de sede. De uma certeza para além da vida da morte, de uma vida eterna. Se a matrix é essa teia de circunstâncias, então podemos dizer que a aranha que desceu, ou as aranhas que desceram essa teia para o ser humano, foram aqueles seres que um dia decidiram ser igual a Deus, que não se contentaram em servir o Criador, e que se encheram de orgulho, de malícia, e vieram fazer guerra contra o Criador. Em primeira instância, tentaram usurpar numa guerra celestial que já aconteceu há montes de tempo, mas porque viram que não tiveram forças para levar a cabo, a única via que tiveram foi que acharam que deviam seguir era fazer guerra à criação de Deus, a todos os níveis. Portanto, aquela criação não diz respeito propriamente à obra-prima de Deus, que é o ser que Deus criou à sua imagem e e com o privilégio de ter contato diário com Deus, uma íntima comunhão com Ele, mas a toda a criação, que é aquela que foi criada antes do homem, que foi feita a imagem de Deus, toda a criação que já havia no universo, neste planeta. Os animais, as plantas, nós vemos isso na natureza, que a própria natureza dos animais é uma natureza selvagem, uma natureza que se aniquila uns aos outros. A própria natureza geológica, digamos assim, é agressiva. Este planeta é um planeta perigoso, de constantes variações, que se o homem não tiver cuidado, se o homem não se prevenir, ele acaba a ser morto pela própria natureza. Variações térmicas extremas, não é em qualquer lugar que o ser humano pode habitar, e mesmo assim não é seguro, porque de um momento para o outro.
Não pode mudar.
Não pode mudar. Portanto, nós vemos que a Terra se transformou e continua a se transformar num lugar cada vez mais perigoso para habitar.
Uhum.
Então, essas aranhas fizeram guerra, vieram destruir com a sua natureza para a criação de Deus. Corromperam, digamos assim, as linhas de montagem daquilo que Deus tinha programado. Misturaram peças que não deviam ser misturadas,
uhum.
Criaram aberrações. E chegaram ao cume depois de corromper a própria criatura que tinha sido feita à imagem de Deus. E é por isso que nós estamos neste momento como estamos, com um mundo de costas voltadas para o Criador, não acreditando em Deus, com uma natureza que é contrária àquilo que é o antídoto natural contra essa existência vazia, que é a fé.
Uhum.
O ser humano não tem condições para ter fé por si mesmo. E quando tem, quando recebe alguma porção de fé, existe uma legião de espíritos. São precisamente esses anjos caídos, esses demónios que foram transformados em seres que já não são de natureza completamente divina, mas de uma natureza, ainda que com algum poder, que detinham antes, mas com uma natureza perversa,
uhum.
E vêm e fazem guerra aos santos, fazem guerra a todos aqueles que querem seguir o cordeiro, em todos os aspectos. Então nós, quando nascemos, já nascemos ligados a essa matrícula. Nós temos, digamos assim, um cordão umbilical que nos liga à natureza caída desta criação, nos torna imediatamente inimigos de Deus na nossa origem, digamos assim, com uma tendência para desagradar a Deus,
uhum.
para fazermos com que um juízo já esteja sobre a nossa cabeça, porque o pecado já habita dentro da nossa natureza, já nascemos com essa lei dentro de nós, e isso, com o crescimento das crianças, torna-se evidente. Né?
Uhum.
Cada vez mais a criança vai demonstrando uma aptidão normal para fazer o mal. Tem que ser corrigido pelos pais, tem que ser corrigido pelos professores. Mas a única correção real que pode salvar o homem de um destino igual ao dos anjos caídos, uma condenação eterna, é um dia ter um encontro com Deus, tomar consciência de que existe algo para além da morte, e que só Jesus Cristo pode garantir essa vida eterna. Mas, para além dessa consciência, o ser humano, essa consciência não chega. Ele vai ter que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão.
Uhum.
E mesmo quando toma uma decisão de querer seguir ao Cordeiro, essa matrícula, que nós podemos fazer uma comparação com o que está descrito na Bíblia, com a história de Israel, mesmo forçado a libertar o povo do Egito e dos trabalhos forçados, daquela escravidão, Faraó foi perseguir. E assim fazem os anjos caídos. Aliás, Faraó era nada mais, nada menos do que uma personificação desses anjos caídos. Se existe alguma representação dos Néfilim, ou seja, da descendência da mistura de anjos caídos com os seres humanos, é a realeza egípcia.
Sim.
Também pelas múmias que têm sido encontradas, nós vemos que até os crânios deles eram diferentes. Tal foi a mistura que houve. E eles viviam em função desses deuses. Eles viviam para apaziguar a fúria desses deuses. Daí a malignidade. Daí todos os sinais que ocorreram no Egito, que Deus reservou para a ira, para demonstrar ali o seu poder. Porque eles enfrentaram Deus. Quando Moisés apareceu ali, com sinais e poderes para, dados por Deus, uma vara que se transformou em serpente, houve magos, houve feiticeiros ali, que conseguiram, até determinada altura, fazer os mesmos sinais que Moisés. Também era a infestação demoníaca que havia naquele reino. Então nós vemos hoje que, para o cristão encontrar as soluções para a sua vida, muitas vezes enfrenta esses magos. Há muita gente, infelizmente, que nos encaminha para o lado errado. E pessoas que estão em lugares de destaque. E para não variar, pessoas que estão dentro da igreja. Das igrejas denominacionais, que estão lá. Estou falando de Deus, só que se nós seguirmos tudo o que eles falam e fazem à letra, nós acabamos por ter outros senhores. Não conseguimos seguir o que o Cordeiro falou. Infelizmente, é na grande maioria das igrejas. Não é em todas, porque existem ainda pastores corajosos que enfrentam essa matrix, que se desligam, que desligam os seus membros. São uma minoria, mas existem. E uma forma de nós podermos discernir é se eles realmente concordam com o que está sendo falado. Se eles se atualizam. Se eles seguem a direção do Espírito Santo. Porque nós não podemos oferecer tudo às crianças que são nascidas de novo. Porque as crianças não aguentam. Elas têm que ser alimentadas com leite. E a maioria das igrejas faz isso muito bem. O problema é que cada criança de Deus, ela tem necessariamente que se desenvolver e crescer e ganhar uma autonomia e uma relação individual com o seu pai, porque nós somos todos diferentes uns dos outros, e Deus tem que lidar particularmente com cada seu filho. Muitas vezes essas autoridades não querem perder o domínio.
Claro, porque a gente entende que há, principalmente, enquanto se trata como uma criança, a criança é um ser dependente.
Exatamente.
Dependente de outra pessoa, no caso do adulto. Né? Se a gente se referir à figura criança e adulto, criança, pai. Então, quando isso acontece nas igrejas, é uma forma de controle.
É uma forma
assim, de... eu digo controle no sentido de que quando alguém não tem maturidade suficiente para com essas coisas, ela não vai buscar aquilo. Porque é que, vamos supor, uma criança, o alimento, digamos assim, normal, digamos assim, para ela, quando ela ainda está numa fase muito pequena, é o leite. Ninguém vai dar uma feijoada para uma criança porque sabe que ela não vai aguentar.
Correto. Acontece é que quem é verdadeiramente pastor tem discernimento qual é a maturidade que a sua ovelha tem. Quem é verdadeiramente pastor, ele sente prazer em ver crescer a sua ovelha.
Claro.
E tem prazer em diminuir e deixar Jesus crescer naquela ovelha.
Sim.
Existem pastores, existem ministérios nas igrejas que têm esse coração. Mas, infelizmente, até esses ministérios têm a vergonha, muitas vezes, de falar a verdade. Há pessoas boas que Deus levantou para pastorear o rebanho de Deus. O problema é que o joio se multiplicou tanto no meio dos líderes, os maçons infiltraram-se tanto, há tanto satanista enfiado nas igrejas, cheios de poder financeiro, que estão praticamente sustentando as igrejas e os ministérios dos pastores, que muitas vezes os pastores têm dificuldade em aceitar, em falar a verdade totalmente, porque sabem que vão perder esses fundos. Mas o que Deus está levantando hoje em dia é um grupo de cristãos com uma qualidade de que já entendeu com os erros dos outros. Não vai fazer depender aquilo que Deus lhes deu para realizar das ofertas e das boas ações dessas pessoas que muitas vezes surgem como anjos de luz. E quando a gente dá por isso, em menos de um ano, eles já estão lá sendo levantados para diáconos e para pastores auxiliares e tudo, enquanto outros, aquele irmãozinho humilde que farta-se de varrer a igreja, que farta-se de carregar cadeiras nos congressos e tudo, ele nunca passa do porteiro da igreja ou do auxiliar do diácono E porquê? Porque Satanás continua a usar a mesma estratégia. Ele infiltra. Ele, primeiro é só coisas boas, mas eles são lançados lá precisamente para adquirir isso. Esse estatuto. E quando a gente dá por isso, essas pessoas vêm com revelações novas. Mal chegam àqueles patamares onde já podem pregar, já podem ditar alguma coisa. A igreja já acredita que eles são aqueles servos espirituais. Quando a gente dá por isso, solta uma revelação debaixo de uma visão, debaixo de um encontro com Deus, totalmente ao contrário do que a Bíblia afirma. Totalmente ao lado do que Jesus ensinou. Já não importa falar sobre o poder do nome de Jesus, agora é o sangue. Agora a gente vai. Porque isto é, agora é que é bom. Agora, isto é, somos nós, só nós é que temos isto. O nome não, o nome é para ralé. E porque ele está lá dentro, ele nunca está sozinho. Se existe a brecha. Se o coração do pastor já foi corrompido por Mamon, é Mamon quem vai ditar as leis dele. Não tenha dúvida, porque Jesus disse que não podem servir a dois senhores. Se Jesus não é o Senhor, é outra coisa qualquer. Então é assim que acontece. Essa matrix vai se instalando na sociedade, em todos os níveis. Na educação, por exemplo, sim. As crianças já nascem a acreditar que nasceram do macaco. Depois são confrontadas com a Bíblia que diz que foi Deus que fez. Só falta dizer que Deus é que é o macaco. Pois, né? Então, mas é assim, o mundo é assim. Infelizmente é assim. E até mesmo aquelas que conseguem ter uma comunhão com Deus, que as sustenta na fé durante algum tempo, até a sua adolescência, chega uma hora que já nem precisam do mundo para oprimir. Elas chegam à igreja e já estão sendo oprimidas com joio. Com fermento, com doutrinas que não, e as crianças e os adolescentes hoje não são os burrinhos que nós éramos lá atrás, não. Elas têm muita sabedoria. Elas assumiam as coisas facilmente. Começam a ler a Bíblia, depois chegam à igreja e vive-se outra coisa. E cansa. Isso cansa e se torna a pessoa vazia. E o que é triste é ver que há pastores que sabem que isto acontece. E não se importam, inclusivamente, de fazer isto aos seus filhos. Mas pensam em primeiro lugar no seu estatuto. Pensam em primeiro lugar que vão perder o benefício. O que é que vai ser de mim se aquele irmão deixar de ofertar os dízimos? O que é que eu vou falar a verdade se depois o povo não vai dizimar? Eu acho que sim, tenho mais recursos. Mas é, tenho mais recursos para fazer o nada. Para construir uma coisa sobre a areia. Está construindo. Quando o Senhor vier e trouxer a tormenta, vai tudo abaixo, vai ter que começar do zero. Não é melhor parar e assumir a verdade? Sim. Realmente o dízimo não é cristão. Eu vou libertar o povo e Deus vai sustentar pela graça. Porque Deus vai honrar estes ministérios, vão prosperar de uma forma ou de outra. Com ofertas ou sem ofertas, Deus vai fazer prosperar. Eu conheço casos de pastores que passaram muitas dificuldades para se firmar na verdade, mas recusaram-se a entrar na matrix, nas meias verdades. E por causa disso, passaram algum tempo com tantos tostões para pagar a renda, não puderam comprar o carro do ano, mas um dia entrou lá um milionário que se converteu, que estava doente. Um dia entrou lá uma pessoa bem abastada, que foi curada pelo poder de Deus, compensou. Aquilo que ele ofertou compensou todos aqueles anos em que a pessoa andou ali a contar os testemunhos. E de repente, a mão de Deus aparece ali, a fidelidade de Deus, que honra aqueles que o honram, que não mistura a lei com graça, que não diminui Jesus Cristo, deixa as pessoas ofertarem por generosidade, de livre vontade. Não precisa de estar a inventar duas e três Bíblias ao mesmo tempo e a misturar.
É, e, no caso, como você já tocou mesmo nisso, vamos ver aqui, existe uma pergunta. Então, por que é que o materialismo ele tem se instalado no meio cristão?
Tem se instalado porque é a mesma estratégia sempre. Satanás não pode, em última instância, negar a existência de um Deus. Agora, ele pode se transformar no Deus das pessoas. Ele pode enganar as pessoas e dizer que ele é que é o Criador. E há muita gente enganada. É ele que dá tudo. E Satanás tem poder para te abrir uma porta de emprego extraordinária. Por isso é que há muita gente enganada em igrejas, adorando a Deus, mas no local, preso ao local. Foi aqui que Deus me abençoou.
Também, porque a gente, o que a gente vê atualmente é que os cristãos, eles até nas próprias igrejas, nos locais onde eles se reúnem, eles são estimulados a buscar e muitas vezes até reivindicar de Deus as bênçãos materiais.
Fazer Deus, né? Do seu servo.
E eles acabam excluindo Deus do papel que ele tem, né? A parte fundamental que o próprio Deus tem nas nossas vidas, e o colocam para o último plano. Só o usam como o Deus das bênçãos. É como se fosse um banco. Eu vou lá, saco, vou lá, passo meu cartão e vou lá e saco o que eu preciso.
E até quem diga que acesso era para isso, né? Eu comprar e Deus pagar.
Pois, é o que a gente tem visto que tem se criado cristãos mimados. E é tipo feito criança, birrenta, bate pé, aí eu quero, você tem que me dar a Deus. E isso também faz parte dessa matriz. Tá no meio de tudo.
Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso faz parte de... Isso é quase a cereja no topo do bolo da matriz, digamos assim. Se você criar, se você conseguir transformar todos os cristãos em cristãos materialistas, a gente pode afirmar que Jesus morreu então. Jesus disse primeiro o reino, tudo o resto me será acrescentado. Muita gente gostava de Jesus. Você vai encontrar uma multidão de católicos, uma multidão de batistas, uma multidão de adventistas que amam Jesus, que amam Jesus, que gostam de Jesus. Mas se Jesus ouça e batesse à porta da casa dele, se diz assim, vem, sai da tua casa, eu não tenho onde colocar a minha cabeça, mas vem e segue-me que eu quero te abençoar. Eu não tenho a mínima dúvida que muita gente das denominações falava para Jesus. Olha, comprei um campo. Eu tenho que ir tratar do campo. Desculpa, mas não posso seguir. E sabe o que é esse campo? É a posição da igreja. As pessoas estão investindo no lugar. Há muita gente que quando perde a ligação a uma igreja, a primeira pergunta que faz para Deus é para onde é que eu vou? Eles não perguntam para quem eu vou. Eles perguntam para onde eu vou. Ah, eu tenho que me congregar. A Bíblia diz para a gente se congregar. Isso são aqueles chavões psicológicos que enfraquecem os cristãos. Jesus mandou o cristão em primeiro lugar para o quarto, fechar-se no quarto, estabelecer comunhão com ele. E dali, ele vai ser dirigido pelo Espírito Santo para o lugar ou para se reunir com quem Deus sabe que é seguro. Mas se uma pessoa é ensinada desde pequenino que fora do corpo não há salvação, e se o corpo é aquela congregação e mais nenhuma, a pessoa quando perde ligação ali, volta para o mundo. Está desligado da congregação, deixa de conhecer Jesus. E isto é fatal. Isto é maligno. Isto é a mesma coisa que ligarem uma ficha à cabeça da pessoa e programar a pessoa. Isto não é o Evangelho. Jesus, quando mandou os apóstolos ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho, ir e fazer discípulos. Mas será que era discípulos de congregações?
Claro
que não. Será que era discípulos de Pedro ou de Paulo? Era discípulos de quê?
De Cristo.
Ah. E quantas igrejas hoje estão fazendo discípulos de Cristo?
Muito poucas.
E quantas estão fazendo discípulos dos ministérios da igreja ou das doutrinas das igrejas?
A maioria.
Mas isso vai mudar. E eu estou falando para todos os pastores que estão ouvindo ou que vão ouvir ainda isso. E podem escrever. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ele não muda. Vocês vão ter que mudar. Vocês vão ter que mudar as vossas posturas. Vocês vão ter que diminuir dos vossos altares e libertar o povo. Porque se não libertarem com consciência cristã, se não abdicarem das meias verdades, esses templos que vocês estão construindo vão cair na vossa cabeça, da vossa família e dos vossos seguidores. E Deus há de retirar todo o trigo que é dele, porque as ovelhas dele ouvem a voz dele. Se vocês não pararem de pregar meias verdades, de misturar lei com graça, é o Senhor Jesus Cristo, Yeshua, quem vem com a sua espada para vos julgar. E é agora. E é agora. E não vão poder dizer que Deus não enviou ninguém para vos avisar. Há igrejas que estão caindo, estão apodrecendo. Foram super, super, super abençoadas por Deus. E por causa de Mamom, e por terem decidido seguir as doutrinas de Mamom, estão caindo direto no inferno. Há ministérios que põem os crentes a ladrar e dizer que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que está lá na igreja, é a unção do cão. Está na internet, podem verificar a que ponto nós estamos chegando. Há pastores como trilhadoras espirituais. O evangelho está a ficar uma pouca vergonha. Eu tenho vergonha desses ditos irmãos evangélicos. Eu tenho vergonha de ver pastores entrarem em delegacias, pastores em quem eu um dia confiei. Eu tenho pena dessas pessoas. Eu tenho pena, porque se elas não se arrependerem, o destino é muito mau, muito pior do que uma prisão aqui. Eu tenho pena dessas pessoas que um dia conheceram Jesus e soltaram Barrabás nas suas vidas a troco de moedas. Ouçam aqueles que já passaram por lá. O mundo precisa de um cristão, de uma cristã sincera. O mundo precisa de um povo de Deus liberto dessa matrix. É uma matrix que nós já herdamos. Até a própria Bíblia que nos chegou às mãos foi adulterada. Até o conjunto de livros que nós temos acesso nas igrejas hoje não é o mesmo que os apóstolos tinham como base de fé, que o próprio Senhor Jesus falou e ensinou enquanto aqui andou. Houve livros que foram roubados da Bíblia. Livros como o livro de Enoque. Livros como o livro dos Justos. Uma porção de um livro da ascensão de Isaías. Nunca, nunca eu encontrei na Bíblia uma referência a alguém que tivesse sido cerrado ao meio, como falam em Hebreus. Por causa da fé, muitos andaram errantes pelas grutas, outros foram queimados, outros foram cerrados. Eu bem procurei quem é que foi cerrado por causa da fé. E foi encontrar isso num livro apócrifo, A Ascensão de Isaías. Vocês sabiam disto? Onde é que ouviram falar disto na sua igreja? Pergunta ao seu pastor. Graças a pessoas que até nem são crentes, mas que são honestos intelectualmente e foram averiguar essas escrituras que os padres católicos retiraram a mando dos anjos caídos, que impunham o paganismo. E porque estavam ligados a essa matrix, fizeram-lhes o favor de nos espoliar toda essa herança. Satanás soube se esconder ao longo do tempo, retirando todas as escrituras que falam das obras deles, da poluição que eles fizeram neste mundo. O livro de Enoque, o livro dos Justos, que é importantíssimo para entendermos essa malignidade, como toda a história de Israel foi perseguida por esse poder sobrenatural. A história de Abraão, a história dos filhos de Abraão, a luta deles contra os amorreus. Episódios extraordinários. Você sabia? Assim como Jó, também Satanás se apresentou diante de Deus para pedir, para acusar Abraão de, desde que ele tinha recebido Isaac, ele nunca mais tinha erguido um altar a Deus. Você sabia disso? Mas está no livro dos Justos, que existe referências dele. Existe referência dele e dos outros na Bíblia, mas que nós nunca tínhamos posto as mãos em cima. Porque nos ensinaram que só aqueles livros é que eram santos. E sabia que o próprio Moisés, o próprio Samuel fez referência a esse livro dos justos. O próprio Senhor Jesus, na Epístola de Judas, fala de Enoque. Meu amado, minha amada, você precisa de sair da matrix. Se você entra vazio na igreja e sai mais vazio, pois saiba que está precisando de quebrar esse casulo, essa larva que um dia você foi, que Deus, o bichinho de Jacó, está ganhando asas, está virando borboleta. E se você continuar se aprisionando nessas matrizes, nessas prisões espirituais que não te alimentam, você vai morrer. Apenas uma elite ali tem sustento. Você está morrendo dia após dia, esperando promessas que nunca acontecem. Por quê? Porque está sendo guiado por Mamom. Você está pagando para morrer. O ministério destruindo fortalezas não vai pactuar com isso. Eu acredito que Deus vai tocar o coração de muitos pastores e vão começar a falar as verdades. As verdades. Vão admitir os seus erros. Muitos deles fazem por medo. São cordas de medo. Como é que o povo vai reagir? Mas precisam de confiar em Deus. O pai não vai mais tolerar a morte das suas crianças. Eu oro para que você, se é ministro, caia da sua arrogância. Saia da sua soberba. Foi essa soberba que aniquilou Salomão. Você que já vem de uma família de pastores e quer fazer igual ao seu pai, lembre-se que Salomão também vinha de Davi. E como ele caiu mais do que o próprio pai. Como ele acabou os dias. Por quê? Porque se prostituiu. Começou a abrir brechas. Você que é pastor, você que é diácono, você que é ajudante do pastor, procure a direção do Espírito. O Senhor tem falado conosco. Não vai haver mais água engarrafada para ninguém. Toda a gente vai dirigir-se à fonte. Jesus não disse que haveria hierarquias entre nós. Ele disse que nós todos teríamos um único mestre. Você foi chamado evangelista, foi chamado para pastor, é para ajudar a crescer até que todos atinjam a maioridade. O maior prazer de um verdadeiro pastor é ver crescer uma ovelha ao ponto que ela já não precisa dele. Já sabe caminhar por si mesmo e pode ter certeza que se ela for cuidada desta forma, ela sempre vai regressar. Ela vai tê-lo como uma referência e não como um carrasco. Deixe de ser padrasto dos filhos de Deus. E peça a Deus que lhe dê aquele primeiro amor. O povo de Deus precisa ser desligado desta matrix de tradições católicas. Da prostituta do Apocalipse. O povo de Deus precisa de pastores da verdade. De bons conselheiros. Daqueles que saem do caminho para que Jesus cresça. Eu sei que há gente boa aí, com medo de enfrentar a matriz. Mas eu creio que Deus também está agindo nessas pessoas. Há um remanescente. Há um povo que vai sair da Babilônia. Mas terá que ser voluntário. Terá que ser voluntariamente. Nós estamos com todos aqueles que assim desejam pregar a verdade. Meias verdades já não chegam. Serviu durante um tempo. Mas se o povo não continuar a ser alimentado, vai ser destruído por falta de conhecimento. Leia o capítulo inteiro de Oseias 4. E veja de onde veio esta corrupção. O sacerdote ficou como o povo, ignorante. Você que é pastor, você que tem responsabilidade sobre o povo de Deus, se você continuar ligado a essa matrix maligna dos anjos caídos que herdamos do paganismo misturado com a igreja primitiva, depois que se transformou na igreja oficial de Roma, se continuar aceitando essas tradições falsas do Natal, da Páscoa, na sua igreja, na sua congregação, você vai ficar tão ignorante como os ídolos que eles criam para substituir Jesus Cristo. Você vai ficar tão cego e tão surdo como a pedra que serve. Nesse Jesus Cristo que está constantemente nascendo nas palhinhas, que não são bíblicas. Será que é assim tão difícil confiar num Deus que já nos sustentou a todos durante tanto tempo? Será que é assim tão difícil honrar com todo o coração a Deus como eu tenho? Chega de pregar dízimos porque um dia Abraão ofereceu, retribuiu a generosidade de Melquisedeque que lhe saiu ao encontro com pão e vinho. Você quer receber? Dizem, vá à casa das pessoas e ponha lá uma cesta básica. Do seu bolso, não dos dízimos dos outros. Você quer receber dízimos? Vá à Embaixada de Israel e peça para eles forjarem uma identidade, para dizerem que você nasceu da tribo do Levi. Se calhar nasceu lá no sertão, no Alentejo. Mas pelo menos isso é mais verdadeiro, assim. Pelo menos é uma mentira melhor. Você precisa ser da tribo do Levi. Precisava que Caraão fosse o seu antecessor. Pior que isso, você tinha que andar com o efod. Você tinha que andar com aquelas pedras preciosas cada vez que entrasse na igreja. Não é só pegar naquilo que é conveniente ao nosso materialismo, não? Prega a verdade. Se você é sacerdote de Cristo, não é sacerdote da lei. Foi mudada a lei. Está lá em Hebreu. Mudando a aliança, também muda o sacerdote. Ah, mas aquele... É que se eu deixar de cobrar o dízimo, o povo não afeta. Você está enganado, você está sendo... Você não conhece o povo de Deus. Agora, se você não quer abdicar do carro zero, isso é outra história. Mas é consigo que eu estou falando. É consigo. Esta mensagem é mais parecida que para as ovelhas. Saia da Matrix. Desligue-se. Toma a pílula vermelha. Você não é de sangue azul como reptiliano, não. Você conhece o Senhor Jesus. Você já teve o benefício dele. No início você era sincero. Mas deixou-se enredar nessa matriz. E pior que isso, está enredando os outros. Liberta o povo de Deus antes que seja tarde. Antes que o mar vermelho caia em cima de ti. Começa a pregar 100% de verdade. Fale sobre os livros que nos foram roubados. Pegue naquilo em que eles não estão corrompidos e que confere com a Bíblia e ensina a verdade, como os anjos caídos continuam aí fazendo o que querem e apetece com este mundo. Só Jesus tem poder para contrariar esse poder. E se as pessoas não estão firmadas em Jesus, vão ser consumidas.
Você até tocou agora num ponto que, para nós que já passamos por esse sistema, e com certeza para quem ainda se encontra, né, no meio cristão, dentro das igrejas, quando se toca nessa questão dos livros apócrifos, muitos pastores de imediato põe logo um travão. As pessoas dizem logo que não leiam, que é perda de tempo, que lá você não vai encontrar nada de futuro, que o que é inspirado realmente por Deus é o que se encontra no cânon bíblico, né? Na composição dos livros que a gente hoje em dia tem em mãos. E qual seria a importância de um cristão hoje, no dia de hoje, buscar conhecimento nesses livros? O que ele pode retirar de bom dali?
Tudo que não fere a palavra de Deus, tudo que não fere as outras escrituras que estão no cânon e que reforça o que a Bíblia faz referência. Como, por exemplo, no caso da morte de Isaías. Foi cerrado ao meio no reinado de Manassés.
Uhum.
O livro da Ascensão de Isaías é um achado. Porque ali, não somente nós conseguimos entender a quem o autor de Hebreus se refere, que foi cerrado ao meio por causa da sua fé, e ali nós lemos que Isaías podia ter escapado àquela morte, que preferiu do que vir a negar o seu Deus, como naquele livro nós entendemos o mistério que Deus ocultou até aos anjos, a entrada em mistério, em oculto de Jesus neste mundo. Nem os próprios anjos sabiam o plano de Deus. Deus ocultou esse plano. Só o Pai sabia o que ele ia pedir ao Filho para fazer. E como Jesus é introduzido neste mundo com a missão, sabemos da missão que tem. E só ali, quando ele é introduzido, é que o Pai diz: este é o meu Filho, adorem-no. E manda os anjos ir ter com os pastores para irem adorar o Salvador. E onde é que nós íamos buscar isto? Nos outros livros. Tanta coisa que há nos apócrifos que nos foram retirados. E eu não faço referência a qualquer apócrifo, não, porque sei que há muita coisa que contradiz a palavra de Deus.
Justamente.
Inclusivamente, nestes livros que eu estou referindo, nada nos garante que nós já não cheguem a nós algumas alterações dos originais.
Sim.
Agora, é importante é reter aquilo que reforça o que está na Bíblia.
Sim.
Até porque a Bíblia faz referência a esses livros. É. E outros que nós ainda nem alcançamos, mas que os judeus sabem. Os judeus conheciam. Pedro conhecia, Judas conhecia porque fazia referência. Onde é que você na Bíblia entende a carta de Pedro, por exemplo, que fala dos anjos que atentam para as mulheres, que as mulheres convêm-lhes andar com o véu por causa dos anjos que atentam? Onde é que a gente vai entender o porquê dessas coisas? Dos anjos que foram atrás de outra carne, deixaram o seu primeiro estado. Se você não tem acesso ao livro de Enoque, tem que entender que os anjos vieram para se misturar com as mulheres, para criar uma linhagem para eles.
Claro, por isso que para muitos de nós cristãos, quando a gente começa a entrar, digamos assim, de forma mais profunda na Bíblia, para a gente é como se ficasse faltando peças, né? Como se fosse um quebra-cabeça.
Onde falta peças.
Fica faltando peças e a gente muitas vezes não consegue compreender a totalidade daquilo que Deus está querendo falar com a gente, por conta dessas peças que faltam.
E precisamente é nessas peças que faltam que os ateus vêm
e atacam.
E atacam, que Satanás utiliza essas pessoas que não têm fé, mas utiliza-as racionalmente para nos atingir. E muitas vezes nós ficávamos de boca aberta sem poder responder. Se Deus é tão bom, porque é que o mundo é assim? Como é que a gente ia explicar que foram os anjos caídos que estragaram a fábrica de Deus? Então, mas porquê é que Deus consentiu? Me podem perguntar.
Sim.
Consentiu porque Deus não fere o livre-arbítrio nem aos anjos. Mas há um juízo. Porque Deus dá o livre-arbítrio. Mas também é juízo, é justo.
Digamos que toda ação tem sua consequência.
Precisamente. Mas mesmo no livre-arbítrio completo que Deus oferece à criação, Deus planeou um plano em segredo. Nem aos anjos tinha revelado. Queria enviar o seu filho para que, mais uma vez, através de um livre-arbítrio humano, através de um livre-arbítrio individual, a pessoa decidisse se aceita ou não aceita amar a Deus, seguir o que Deus tem para a sua vida. Muita gente é enganada na sua razão, diz: para que é que vais seguir Deus? Eu não quero o melhor para ti. Não existe nada melhor do que o plano de Deus para a nossa vida. É um plano perfeito. Em todos os esforços que nós poderíamos ter, com todo o cansaço, nunca alcançaríamos um terço da glória que Deus já preparou para nós pelo seu amor. Por isso é que há muita gente que experimenta casar com A e com B e com C, e só quando para na vida e Deus revela que tem um plano para a sua vida sentimental e que decide aguardar o tempo de Deus, é que encontra aquilo que poderia encontrar sem qualquer prejuízo. Isso só entende muitas vezes depois de passar pelas mãos do adversário que só vem para roubar, matar e destruir. A pessoa sai a correr atrás de empregos, desenfreadamente, porque o pai, porque a mãe está pressionando e não sei quantos, e não consegue descansar em Cristo. Vai aceitando, vai vivendo com hipocrisias. Eu conheço pessoas em igrejas que, para entrar na congregação delas, só podem entrar com saias a arrastar pelo chão, quase que tropeçam, e com golas até ao nariz. Mas depois os hipócritas dos pastores dessas igrejas dizem assim, não, mas se for trabalhar e tiver que coisa, obedeça ao patrão. E ali a pessoa até pode andar calcinha. É trabalho, mas na igreja não. Na igreja não. Mas Deus, então, quer dizer, Deus só vê na igreja, não vê nos empregos. Se é uma ofensa para Deus e para a igreja, na igreja, no mundo não é. Eu conheço pessoas que iam para a igreja nos dias de culto com os uniformes das igrejas, né? Passar a arrastar quase vestido de noiva, né? com
roupas com os botões fechados até o pescoço.
Mas quando não tinham culto, nos dias em que não tinham culto, dava um mini saia.
E mini saia ainda é elogio, é micro saia.
E isto é que é a verdade. Isto é que é a verdade.
Claro que não.
Infelizmente, quando as próprias autoridades das igrejas constroem formas de vida deste género, quase que a pessoa tem duas cabeças, quem é que está a dirigir? Deus é Deus de confusão?
Claro que não.
Deus é Deus de aparência?
Não.
O pecado está naquilo que as pessoas fazem. Nas intenções com que as pessoas fazem. Porque quando Deus espalhou a graça do Evangelho para as igrejas fora de Jerusalém, ele encontrou todo o tipo de gente. O Espírito Santo teve que adotar gente que era muito pior do que o ser humano de hoje. Gente que tinha mulheres que eram homossexuais, mas quando conheceram a verdade e decidiram caminhar na verdade, pelo poder do Espírito Santo, não pelas doutrinas, mas pelo poder do Espírito Santo, amaram e temeram o Senhor o suficiente para ser transformado. Hoje, teme-se o homem, teme-se ficar sozinho, teme-se a vergonha na igreja, mas não se teme a Deus. Porque a gente só entende Deus nas igrejas através do que o pastor diz. Eu venho de uma igreja, não vou citar qual é a igreja, mas quem me conhece sabe qual é a igreja onde eu pastei 10 anos, que dizia que os ministérios estavam acima da palavra. Estavam acima dos dons do Espírito. Que nós não podíamos tocar nos ungidos do Senhor. Os grão-mestres da igreja amaldiçoavam toda a gente. Acabaram na cadeia. Veio-se saber que havia negócios de negro. E o povo? Acordou ou não acordou? Quantas mortes de câncer? Quantas prisões vão ser precisas até que a pessoa entenda que está numa matrix religiosa? Religiosa. Era uma igreja que eu amei de coração. Que me foi apresentada como a obra do Espírito Santo. Eu vivi grandes experiências ali. Mas quando eu entendi quando me fui confrontado entre seguir Jesus ou seguir o homem, eu comecei a pôr travões nisso. E comecei a despertar. Comecei a ver que Satanás estava lá. Mas eu descobri que muita gente ali, pastores, são maçons. Só que eu não sabia quando eu lá entrei. Se eu soubesse, não tinha para estar lá tanto tempo. Mas é isso que o povo quer. Ele está lá em Oseias. O povo será como o sacerdote. O povo ficará como o sacerdote. Como o sacerdote. Agora, existe um mundo para fora da matriz. Quer tomar a pílula vermelha? Quer confiar no sacrifício de Jesus somente? Quer seguir os testemunhos dele? Essa é a pílula vermelha. Você vai entender que Jesus está consigo para onde você for. Não está fechado em quatro paredes. Não. Ele está ali porque você está ali. Você é filho de Deus, é filho de Deus. Você vai à igreja, Jesus vai consigo. Não fica à porta, não. Mas se você andar no pecado lá dentro, se não caminhar na luz, o sangue de Jesus não vai livrá-la do juízo. E pode estar na igreja. Na hora do seu juízo, você não se vai desculpar com o seu pastor. Nem nenhum pastor vai poder confessar-se diante de Deus. Eu fiz assim porque as ovelhas criam. Não. A responsabilidade é individual. Ninguém se vai desculpar com ninguém. Os anjos caídos estão aí para levar o maior número de pessoas para o inferno. Esta é que é a verdade. Eles ocultaram da Bíblia o tempo que conseguiram, todos os livros que lhes faziam referência às más obras que eles fizeram, precisamente para nos prender. Para nos prender em cordas de ignorância. Você sabia que Satanás pediu a Deus para tentar Abraão? Que a prova de Isaac teve a mesma origem que a prova de Jó? Satanás chegou ao trono de Deus e disse, desde que fizeste nascer Isaac, nunca mais o teu servo Abraão levantou um altar. Você sabia disso? Sabia que quando Abraão estava indo sacrificar Isaac, Satanás se apresentou diante de Abraão, primeiro como um homem idoso, depois como um jovem, até que usou os seus poderes para se transformar num ribeiro para afogar Abraão, para que ele não cumprisse a ordem de Deus, para depois poder acusar Abraão. Sabia disso? Não sabia, pois não. Mas está lá no livro dos justos. Por sinal, tem duas referências na Bíblia. Samuel fala do livro dos justos. Josué fala do livro dos justos. Os patriarcas conheciam, os profetas conheciam esse livro. Você conhecia? Não conhecia. E sabe porquê que não conhecia? Para não conhecer o poder de Satanás. Satanás tem a capacidade para se transformar em muita coisa. É por isso que a gente... É por isso que cada vez mais se vê luzes estranhas no céu. Se vêem ovnis. Se vêem naves extraterrestres. Sabe o que é que isso é? É o poder do maligno. Eles estão preparando a mentalidade das pessoas para aceitar os aliens, os ETs, como os salvadores que vão substituir Jesus. Jesus é apenas um profeta. Mas você, se nós formos falar isto nas igrejas, vão dizer que nós é que somos os doidos. Mas os fenómenos estão aí a ocorrer. Numa vila católica no México, há bem pouco tempo, pessoas saindo do seu emprego ao fim do dia, já ao anoitecer começaram a ver uma luz, uma estrela que descia como uma estrela cadente, mas sobre as suas cabeças. Um movimento muito estranho. E quando chegou a uns 20 metros de altura, deixou de ser uma estrela, passou a ser um triângulo negro. E quando chegou a 10 metros de altura, aquele triângulo transformou-se num ser alado, negro. Uma vila católica. Imagina o susto que foi. Até que alguém chegou lá e falou que aquilo era um anjo caído. Cada vez mais isto está a ocorrer. Quantas pessoas estão dizendo que são raptadas por ETs que lhe fazem experiências, que eles tiram DNA que engravidam as mulheres. E na hora em que elas começam a ter o período de gestação, na hora em que estão para dar à luz, são novamente raptados e ficam sem os filhos. Não é um nem dois casos, não. Os anjos caídos estão com a mesma agenda que tinham lá em Gênesis, até que Deus trouxe o dilúvio. O que é que você está à espera para avisar o seu rebanho? Para que, se algum dia sentirem uma coisa destas durante o sono, repreenderem em nome de Jesus. Não é com o sangue de Jesus, não. Eles não respeitaram o Senhor Jesus. Satanás não respeitou o Senhor Jesus. Transportou-o para cima do templo. Tentou-o em tudo. Como é que nós, meros mortais, não vamos ser tentados só porque nos lavamos no sangue? Nós é que temos que correr com ele. Jesus já fez tudo. Nós temos que seguir os mandamentos que Jesus nos deixou. E ele disse para nós repreendermos o maligno em seu nome. Você que é de uma igreja, ou de uma congregação, que só lhe falam do sangue porque venceram por causa do sangue, leia o resto do versículo. Leia por você mesmo o resto desse versículo. Venceram pelo sangue e pelos testemunhos da sua palavra. Não basta ser lavado no sangue do Cordeiro. Você quer vencer o maligno? Quer resistir? Confie no que Jesus ensinou. Você precisa de aprender a usar as armas do Espírito. Qual é o soldado que vai para a guerra confiado no banho que tomou de manhã? Dá vontade de rir, né? Tem um inimigo com uma espingarda e diz: olha, tu não podes matar, não. Eu tomei banho hoje de manhã. Acha que o inimigo humano não vai matar aquele soldado. Quanto mais um anjo caído, se puder. Você tem escapado pela misericórdia de Deus, mas é hora de crescer. É hora de sair debaixo da bata do seu pastor. É um alívio até para o pastor, sabia? Se é pessoa que na sua congregação tem o cargo de pastor, for realmente pastor de Deus, ele vai entender esta mensagem. Ele vai ter compaixão do rebanho. Mas se for apenas mais um senhor feudal, que está preocupado apenas com o seu feudo, ele vai dizer mal do ministério destruindo o talento. Mas sabe, nós não vamos parar de falar a verdade. Nós até agradecemos que falem mal de nós. Sabe, é para o lado que eu durmo melhor. Porque você, pastor Zé, pastor de Mamon, nunca colocou um prato de sopa na minha mesa. Você nunca veio ajudar aqui, não. Por isso eu agradeço até que falem mal de mim. Falem mal do meu ministério. Falem mal da minha família. Sou caído. Olha, eu já estou habituado a isso. Mas eu nunca fui parar à cadeia. Eu nunca desviei os dízimos de ninguém, sabia? Eu faço a obra com o dinheiro que Deus me dá a mim, não com o dinheiro dos outros. Por isso pode continuar a falar, que quanto mais mal falar, mais Deus nos vai abençoar. Está escrito na palavra e eu confio. São poucos, mas ainda há pastores. Ainda há pastores segundo o coração de Deus. Procure-os. O Espírito Santo vai dirigir a essas pessoas. Pessoas que são falhas também, têm os seus pecados. Mas não tocam nos ungidos de Deus, que são os seus filhos todos. São as suas ovelhas também. Enquanto que há outros que só fazem é tocar nos ungidos. Acorde, desligue-se desta matriz. Para seu próprio bem. Você está dentro de uma congregação e tem esperanças de conseguir mudar? Amém. Continue lá. Mas não ceda. Não torne a ligar a ficha na sua cabeça nem no seu coração a essa gente. Combata-o. Enfrente-os. Em nome de Jesus Cristo, enfrente-os. Peça a Deus. Reconstrua esses muros que Mamom deitou abaixo. Mas se Deus mandar sair, saia sem hesitação. É porque tem coisa que Deus já não quer abençoar, nem já não quer mais resgatar, não. Sabia? Tem coisa que já está amaldiçoada por Deus. Que já ofendeu, já matou tanto profeta, que já não tem parte com Deus. Então não caia nessas pragas. Tenha cuidado. Vigie onde põe os pés. Eu não digo que saia nem que não saia. O que eu digo é não deixe que a Matrix continue ligada à sua mente e ao seu coração. Nem Matrix religiosa, nem Matrix financeira. Resista às tentações. Não ceda. Você não vai perder nada. Você vai ganhar tudo se se desligar. Seja abandonando uma congregação apóstata ou lutando lá dentro pela verdade e resgatando ainda outros. Mas não deixe que meias verdades tornem a enganá-lo a si e à sua família. Ensine os seus filhos. Dê-lhes do pão da vida e não do pão da morte. Não ultrapasse aquilo que Jesus ensinou ou aquilo que Deus tem como referência através dos seus apóstolos. Há coisas que a gente pode contextualizar. Há outras que são eternas. E aquilo que é eterno, acima de tudo o que é eterno, é o próprio Senhor Jesus. São os seus mandamentos, os seus ensinos, o seu exemplo. Quantos dízimos cobrou Jesus Cristo? Quantas vezes Jesus ensinou os seus discípulos a cobrarem os dízimos? Jesus não pôde, não se achou nesse direito, porque não era da linhagem. Ele era judeu. Ele era de Judá. Não era da linhagem de Arão, da tribo de Odi. E mesmo sendo israelita, ele não usou isso. Você que nasceu grego, você que nasceu brasileiro, você que nasceu americano, português, você que nasceu africano, está cobrando dízimos dos seus irmãos, escravizando a mente e o coração deles. Você até pode ter feito isso na ignorância. Mas agora não é mais ignorante. Deus está contendendo com o seu povo. E eu posso afirmar isso, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Deus é longânimo, tem paciência. Paciência como eu não tenho, nem como você tem. Nem jamais terá. Mas também é justo. E Deus está sondando o seu coração hoje ao ouvir isto. Liberte-se a si da matrix das meias verdades. Porque o ser humano perdeu a vida eterna com uma meia verdade. Adão perdeu a vida eterna porque amou mais Eva. Você está amando mais a sua família, os seus filhos? Está com medo do divórcio? Não vai acontecer. De uma forma ou de outra, se você não tomar a decisão de se desligar, aquilo que o sistema lhe deu, ele vai lhe tirar. E o pior que tudo é perder a vida eterna dentro desse sistema. É ouvir um dia, no seu julgamento, diante do Salvador, estas palavras. Não te conheço. O que fizeste com o meu filho? Quando ouviste aquele programa do Ministério Destruindo Fortaleza, foste ler com olhos de gente ou não quiseste tirar as lentes da religiosidade? Pregas a palavra e depois fazes como os fariseus. Interpretas ao teu dispor. Isso não é um reino. Melhor seria nunca teres tido acesso à Bíblia. Podes ter todos os títulos. Podes ter todas as unções. Mas não é do reino. É de outro reino. O reino de Deus não é o reino de meias verdades. Seja homem, seja mulher de Deus. Liberte-se dessa matrix religiosa, econômica. Jesus disse que nós não poderíamos servir nunca dois senhores. Ou amaríamos um, ou odiaríamos o outro. O Senhor Jesus contenda consigo, como ele contendeu comigo. Minha gratidão para com Cristo não permitiu que eu agradasse a todos, não. Aqueles que quiseram se pôr entre mim e a porta das pastagens, eu tive que retirar do caminho. E eu gostava dessas pessoas. Os meus pais viraram-se contra mim. Chamaram-me de fanático. Eu já tive baixas na família. Eu sei que eu não sou o único, mas sabe uma coisa? Eu sei onde é que eles estão nesta hora. E eu sei que os vou encontrar de novo. Pior do que perder alguém é não ter a certeza se o vai encontrar de novo. Eu sei que alguém está ouvindo isto porque Deus me inspirou para dizer para si. Para si. Se não está a ouvir agora, vai ouvir. E você vai sentir que foi Deus que falou contigo. Pior do que perder alguém muito querido é não ter a certeza se o vamos encontrar de novo. E esse, meu amigo, minha amiga, é o pior preço que se pode pagar. Eu sei que dói. Mas se você tivesse ouvido lá atrás os mesmos profetas falando as mesmas verdades, se calhar não tinha ter passado por isso. Não foi Deus que quis, foi você. Foi você que fez ouvidos mocos. Se meu pai tivesse ouvido, não tinha passado um mês num hospital antes de falecer. Mas o orgulho não deixou. Mas eu sei. Porque eu paguei o preço. Eu estava servindo o Senhor. E o Senhor é fiel à sua palavra. Tu e a tua casa servirão o Senhor. E o Senhor levou-o por misericórdia e ainda nos consolou a todos com dons. Naquela noite em que eu parti, eu vi o meu pai. E houve pessoas que tiveram visões, vendo o meu pai entrando pelo arco-íris adentro, como uma criança numa bicicleta de bebê, que aqui em Portugal se chama triciclo. Como uma criança. E o meu pai, que teve um mês depois de ter tido um AVC, sem abrir os olhos, sem falar. No dia em que Deus me disse que ia levar o meu pai, ele abriu os olhos e falou comigo. E foi a primeira vez que o meu pai admitiu os pecados dele. E disse, não chores porque eu mereço. E só por causa disso, eu sei que eu parti para Deus. Isto é o reino. Não existe disto na Matrix. Os anjos caídos não têm isto para si. Os pastores não lhe podem dar isto na hora de perder alguém muito querido. Só no reino. Eu não estou aqui para agradar-lhe assim. Eu tenho um rei que me deu ordens. Eu estou servindo esse rei. Eu estou fazendo os programas. Podem seguir muita coisa na sua vida se você der ouvido. Porque outros que deviam fazê-los não querem fazer. estão preocupados é com a conta bancária da igreja, o carro novo que podem comprar daqui a 2 ou 3 meses, se o dízimo continuar alto. Só que eu não ambiciono carros novos. Eu só quero que Jesus seja novo todos os dias na minha vida. E por isso eu desliguei-me dessa matriz. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Esperei muito tempo para encontrar uma serva. Bati com a cabeça nas paredes. Tive que aprender. Mas quando um dia decidi esperar os sinais de Deus, ter todas as certezas que era a bênção que Deus tinha preparado para mim de eternidade, eu encontrei o descanso, encontrei o reino. Eu posso dizer assim: você está esperando há 1 ano, há 2, há 3, há 4, pela promessa de Deus e já acha muito? Eu posso lhe dizer que eu esperei mais do que 8 anos. E mesmo assim errei. Pela graça de Deus, porque Deus viu que eu tinha intenções de continuar servindo o meu bem. Mesmo assim, Deus foi fiel. Não tenho necessidade de estar aqui a falar da minha vida. Mas eu sei que aquilo que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Eu não falo porque alguém contou. Eu só dou aquilo que eu tenho. E eu posso dar um testemunho de uma fidelidade de um Deus que não é o Deus dessa matriz religiosa. Não é o Deus que mede o tamanho das mangas da sua camisa. Nem se a calça é muito larga ou não. Não é o Deus que não te permite ir para a praia, não. Não é esse Deus que eu sirvo. Não é o Deus que te prende em 4 paredes porque só ali é que ele vai falar contigo. Não é o Deus que só usa sempre a mesma pessoa para falar contigo. Que nada acontece na tua vida que não passe pelo consentimento daquele ser humano. Não é, não. Ele não dá essa glória a nenhum ser humano. Desliga-te. Desligue-se dessa matrix humana. Humana e angelical. Essas pessoas são pessoas soberbas. Até começaram um dia com Deus. Mas depois que estão controlando a tua vida, a tua casa. Se convidares essa pessoa 2 meses depois dela lá ter ido comer da última vez e tiveres uma coisa nova em casa, ela vai saber, ela vai querer saber onde é que tu compraste aquilo. E quem tiver ouvidos, ouça. Elas te controlam. Se acham teus donos. São soberbos. Caíram da graça. Ligaram-se à matrix. Você não precisa de confiar no ministério destruindo fortaleza, não. Porque também nós somos humanos. Mas confie naquilo que Jesus deixou sair da boca dele. Fecha-te no teu quarto. E ora ao teu pai em secreto. Ah, mas Jesus também foi às sinagogas. Foi sim, sem dúvida. Ele foi tentar resgatar alguns ali. E quantos vieram com ele? Mas Jesus também operou nas sinagogas. Operou sim, curou, fez muitos sinais nas sinagogas. E de que valeu isso? Mudou alguma coisa nas sinagogas? Deram-lhe a honra que ele era digno? Ou montaram-lhe um esquema baseada em Mamon, para o matar? Foi nas sinagogas que planearam a morte de Cristo, com os dinheiros das sinagogas. Se a sua sinagoga se acha a única a dona do Espírito Santo. Você está em terreno do inimigo. Não há sinagoga, não há denominação, não há ministério, não há evangelista que esteja acima do Senhor Jesus e dos seus ensinos. Todo aquele que não se conforma com os ensinos de Cristo é soberbo. Você ama a sua igreja? Eu também amei a minha. Foi a minha incubadora. Mas o que é que você ama mais? Você ama a sua igreja acima do Senhor Jesus? Se Deus falar contigo que tem algo novo, você tem fé? Você está decidido a sair da sua parentela, como Abraão fez? Sem que Deus te mostre logo tudo? Não brinque com a Bíblia. A Bíblia não serve de desobrecimento. A Bíblia é para se ler e pôr em prática. É para se ler filtrado através dos ensinos de Cristo. A Bíblia é o mapa que nos aponta para Cristo. Você pode escolher viver Moisés. Você pode escolher guardar o sábado. Mas se você não guardar os outros dias para Deus, de nada te adianta guardar o sábado. Você não está cumprindo a lei. A lei de Cristo não está. Porque o Senhor Jesus, até do sábado, é Senhor. Se você tiver que trabalhar num sábado para alimentar os seus filhos, ou se houver uma ovelha no seu emprego que precisa de ser acompanhada e você precisa estar lá num sábado, você está servindo no reino. Não está servindo em Israel, nem no deserto. Você está servindo no reino. De nada adianta gabar-se do sábado que guarda, se depois o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta é para o futebol. De nada adianta gabar-se do seu dízimo, se depois vir um aflito ao seu lado, na rua, e passar ao lado como não vê, quando está com os bolsos cheios de dinheiro para matar a fome. Cresça. Desligue-se dessa matrix religiosa. O mundo só vai ficar um pouco melhor se os cristãos se desligarem dele. Você não pensa que vai mudar o mundo ficando igual ao mundo, ficando parecido com o mundo, na sua hipocrisia, na sua arrogância, na sua soberba. Você só vai contribuir para que o mundo fique cada vez pior. Mas há um povo que decidiu servir Jesus, que ama este nome como não consegue amar mais nada. Cada vez que pensa naquela pessoa pendurada naquela cruz, uma pessoa generosa, sofrendo injustamente, é constrangido e não consegue amar outra coisa. Não consegue negociar essa mão. Jesus é Jesus. O resto não me seduz. Se você é seduzido por outras coisas, você está em cordas de aflição, você está em cordas de engano, você está ligado à matrix. Você nem de si se desligou. Porque quem ama Jesus, quem o conhece, só quer agradar a Cristo. Não há pai, não há mãe, não há mulher, não há filhos que impeçam um verdadeiro adorador de honrar o seu Criador, o seu Salvador, de ver espiritualmente aquele sorriso maravilhoso. Desligue-se da matrix e aprenda a ser feliz. Há muita coisa fora desses feudos religiosos, deste mundo tenebroso que Deus tem para te mostrar. só uma intimidade sincera com Deus. Há coisas que é só entre você e Deus mesmo. Não precisa de nenhum padre, nem nenhum pastor para confessar, não. Há coisas que são tão íntimas que só dizem respeito a Deus. Mas se você tiver um amigo de confiança, e se isso o aliviar, amém. Mas não existe uma hierarquia estabelecida. Se o pastor não é pastor para ir à tua casa quando tu precisaste, também não é pastor para lhes confessar os teus problemas. Aprenda a discernir as árvores pelos seus frutos. Se ele te cobra 10% daquilo que te custa ganhar todos os meses, o que te faz com que não possas ajudar um pobre que é mais necessitado do que a igreja, não é pastor de Cristo. Você deve dar, deve distribuir segundo a necessidade de cada um. Você sente vontade de contribuir, aprenda a administrar você mesmo o que é que Deus lhe tem dado. Você nunca vai deixar de ser uma criança se não souber fazer isso. Mas você já está dando 10% para pessoas que trocam de carro de 2 em 2 anos. Você, quando vê um pobre à porta da sua igreja, só porque cheira mal, não é capaz de dar uma moeda. Você não está salvo. Você está confiando no Jesus errado. A salvação é pela graça, não é pelas obras. É pela fé em Jesus. E a fé sem obras é o quê? Mas essa não pregam, né? Essa não gostam de tocar. Se a sua fé estiver tão morta como Paulo ensinou lá na Bíblia, sem obras, você vai ficar tão morto como ela. E bem pode falar de Jesus. Mas pôs em prática, obedeceu a Jesus. Irmão, meu irmão, isso é Matrix. É Babilônia. Fala como o Cordeiro, até fala Deus. Mas depois faz tudo ao contrário. Isso é o Anticristo, o mesmo espírito que já operava no tempo de Paulo. Você pode mudar o rumo da sua congregação. Sendo salvo. Você é pastor, mas não é o principal. Se o pastor principal não ouvir, o problema é desse pastor. Você não tem que ser submisso a ele. Você tem que ser submisso a Cristo. Se Deus te permitir, vai tomar conta de um rebanho. E aqueles que são de Deus, eles vão seguir. Deixa os mortos enterrar-se com os mortos. Deixa Mamom enriquecer os mortos. Você ama Jesus? Você que está a me ouvir, ama Jesus? Você que ainda me vai ouvir, ama realmente Jesus? Apaixenta as ovelhas dele. Cuide. Defenda as ovelhas desta matrix. Dos lobos. Sejam eles pastores ou satanistas. Apascenta as minhas ovelhas, foi o que Jesus mandou a Pedro. Ele não disse para apascentar placa de igreja, não, nem ministério. Que Deus possa fazer crescer esta verdade de que todos nós herdamos esta matrix, esta corrupção que nos cerca de todos os sentidos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, esta matrix religiosa que já herdamos dos nossos tetravós. Você que foi católico, conseguiu se libertar de tanta coisa? Conseguiu admitir que Maria não salva ninguém? Será que é assim tão difícil entender? É assim tão difícil entender que Jesus não nasceu em dezembro? Que quem nasceu em dezembro era Júpiter, o deus dos deuses dos romanos, e que Constantino quis agradar um pouco a todos? Você que confessa que Jesus é o seu Salvador e precisa de um cigarro para se sentir bem, amados, que Deus vos abençoe. Porque a nós Ele já nos abençoe. Fiquem na paz do Salvador e que Deus possa retirar-vos da matriz.